Lição 12.
O segredo da vida. O nosso objetivo é compreender que a vida debaixo do sol só tem sentido quando é vivida consciente de que há um Deus nos céus que deve ser temido e obedecido por nós na terra. O texto base está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O sábio começou Eclesiastes considerando de modo bem restrito a vida debaixo do sol. Demonstrou que sem Deus essa existência simplesmente não tem sentido. Pois sendo a vida passageira, vaidade, de nada adianta agarrar-se aos bens e prazeres deste mundo. Agora, ao concluir o livro, ele parte do pressuposto de que acima dos céus há um Criador que rege o universo. Com essa nova perspectiva, tudo muda e ganha sentido. O sábio conduziu seus leitores da chocante constatação de uma existência sem sentido para uma vida repleta de significado em Deus, do pessimismo à esperança, da visão de mundo secularizada até o referente. Agora, Salomão conclui os argumentos que desenvolveu no decorrer do escrito e expõe claramente o segredo da vida que descobriu ao fim de sua jornada investigativa. Com os olhos no texto. Antes de concluir seu escrito e revelar o grande segredo da vida, neste último capítulo de Eclesiastes, o sábio oferece dois conselhos finais. Esses derradeiros conselhos são implicações práticas da crença em Deus e refletem a maneira como devemos viver a vida cotidianamente, uma vez que entendemos que existe um Criador nos céus que nos fez para si mesmo. A juventude. O primeiro conselho é que se deve levar Deus em consideração na juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O sábio oferece pelo menos duas razões para seguir esse conselho. Primeiro, porque Deus é Criador. Quem conhece melhor a invenção do que o inventor? O Criador sabe, melhor do que qualquer um, o jeito certo de desfrutar da vida que ele mesmo criou. A expressão lembra-te não significa apenas rememorar, mas decidir agir conforme o manual do fabricante, segundo o querer do Criador. A segunda razão pela qual devemos considerar Deus na juventude é porque não temos todo o tempo do mundo para fazê-lo. É prudente fazer isso, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Os dias são maus não porque a velhice seja ruim em si mesma, mas porque nesta fase a fragilidade se acentua, trazendo sofrimento aos dias. O conselho é para que os jovens se lembrem agora, antes que seja tarde. O pregador usa uma linguagem figurada que expressa a decrepitude, a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte, quando será tarde demais para se lembrar do Criador. Descreve os sintomas da velhice sentidos nos braços, nas pernas, dentes e nos problemas de visão, audição e fala. Apresenta a perda do sono, a dificuldade de caminhar, enfim, os sinais que o tempo deixa no corpo que faz nos aproximar mais e mais da morte e da sepultura. A vida é retratada como algo que se quebra, portanto, irreparável. Por isso, lembre-se de Deus antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. O refrão "vaidade de vaidade", repetido no decorrer de todo o livro, retorna aqui, pois o pregador provou sua tese: a vida debaixo do sol não tem sentido senão em Deus. Se tudo é fugaz, o jovem precisa centralizar sua vida naquilo que não perece jamais, seu Criador, que um dia há de trazê-lo à vida novamente, a sabedoria. Outro conselho final refere-se a desfrutar a vida debaixo do sol, dedicando-se à sabedoria. Foi isso que o sábio fez, examinando e esquadrinhando as coisas. Dedicar-se à sabedoria implica tanto em aprendê-la quanto em ensiná-la. O sábio não guardou para si sua sabedoria, mas discipulou outras pessoas para que vivessem uma vida centrada em Deus. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Ele procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Muitas pregações hoje são agradáveis, mas desprovidas de verdade. Outras são verdadeiras no conteúdo, mas desagradáveis em sua forma, pelo fato do expositor não saber comunicar-se bem. O pregador, contudo, era esmerado tanto no conteúdo quanto na forma de suas exposições. Tanto ensinou palavras agradáveis quanto verdadeiras. Suas palavras, contidas em Eclesiastes, eram como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. O ensino é comparado a varas para guiar o gado e pregos. As duas palavras ilustram o duplo efeito dos ensinos do pregador. Suas palavras estimulavam a ação e fixavam os ensinos na memória. Esse ensino e essa sabedoria são tão poderosas porque provém, na verdade, do próprio Deus. Essas palavras, diz o sábio, foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Tudo o que o pregador escreveu provém tanto de seu conhecimento pessoal quanto do pastor de Israel. Por trás das palavras humanas há o autor divino que as inspirou, pois tais homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. É por isso que devemos nos dedicar à sabedoria das Escrituras, porque ela provém de Deus. O segredo. Após aconselhar a respeito da juventude, do aprendizado e ensino da sabedoria, o sábio passa a concluir sua obra. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Conquanto pareça difícil tudo o que foi abordado no decorrer de Eclesiastes, Salomão afirma que não é preciso se afadigar esgotando todos os livros que existem no mundo para entender o sentido e o propósito último da vida. Seu tratado sobre a vida, em termos simples, resume-se nessa, que é uma das mais esplêndidas pérolas de sabedoria do Antigo Testamento. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. A vida debaixo do sol somente encontra sentido quando é vivida na crença de que há um Deus nos céus, nosso Criador e Pastor, que deve ser temido e obedecido na terra. Esse é o grande segredo da vida. Essa crença na existência de Deus reveste toda a vida humana de sentido. A vida passa a ser marcada por duas atitudes para com Deus. A primeira é o temor a Deus, que se expressa no respeito e reverência ao Criador e na profunda consciência de sua justiça, santidade e poder. Esse temor é a base de toda a sabedoria e santificação cristã. A segunda atitude é guardar seus mandamentos. Uma vida em que Deus é o centro da existência se revela não somente no coração reverente, mas nos atos obedientes a esse Deus. Não somente a interioridade do coração, mas a exterioridade das práticas diárias. João disse algo parecido: e temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Assim, o coração que conhece a Deus se expressará em atos de obediência a Ele. E por que temê-lo ou obedecê-lo? A razão é que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. tudo que o sábio falou sobre aproveitar a vida é tingido pelo fato de que um dia prestaremos conta ao juiz. Paulo disse o mesmo: o Senhor trará à luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Assim, após aconselhar sobre considerar o Criador na juventude e dedicar-se à sabedoria de Deus contida na sua palavra, o sábio apresenta a súmula final de toda a sua investigação filosófica e existencial, que é: a vida debaixo do sol só encontra sentido quando é vivida consciente de que há um Deus nos céus, seu Criador e Pastor, que deve ser temido e obedecido por nós. Sem este derradeiro trecho, os 11 capítulos anteriores de Eclesiastes perdem o sentido. Com os olhos na vida. O segredo da vida envolve considerar Deus com o tempo que temos. O conselho para que os jovens se lembrem do seu Criador antes dos dias maus se aplica a todos. Na verdade, a ideia é que devemos levar Deus em consideração enquanto ainda temos tempo, força, energia, antes que venha o fim e a morte interrompa os planos e sonhos. Com a expressão antes, o sábio quer transmitir um sentimento de urgência para que se passe a viver a vida com a perspectiva correta, antes que o tempo acabe. Isso vale especialmente aos jovens, mas também a todo cristão. As várias imagens usadas pelo pregador para ilustrar a velhice e o derradeiro fim da jornada humana visam dar um choque de realidade naqueles que romantizam a vida, esquecendo-se para onde caminham, a morte, na qual o pó volta à terra de onde veio e o sopro volta a Deus que o concedeu. Assim, não temos tempo a perder e precisamos centralizar Deus em nossas vidas hoje. O segredo da vida envolve considerar Deus em tudo que fazemos. Somente a crença na existência de Deus pode dar à vida humana sentido e propósito para o dia a dia debaixo do sol. Assim, Deus deve ser o centro da existência e a vida deve ser desfrutada em temor e obediência para com Ele. Todas as atitudes e pensamentos ganham uma nova perspectiva quando entendemos que seremos julgados pelo justo juiz. Passamos a considerar a obediência em tudo o que fazemos, porque entendemos agora que o nosso Criador nos conhece melhor do que ninguém e sabe o que é melhor no que diz respeito às áreas da nossa vida: sexualidade, temperamento, caráter, família, profissão, amizades. A palavra de Deus é o manual do fabricante e nos guia em tudo. Assim, entendemos como o apóstolo João que os seus mandamentos não são pesados, mas prazerosos. Meu compromisso. Em seu tratado sobre a vida, Salomão provou que a existência considerada apenas debaixo do sol é vaidade, efêmera, ilusória. Ao permanecer nessa maneira estreita de compreender a vida, qualquer um abraçará o pessimismo, o ceticismo e uma vida sem significado. Mas quando se sabe que há um Criador nos céus, a vida ganha um novo sentido. Somos aconselhados a viver a vida levando Deus em consideração em nossa juventude, buscando sempre a sabedoria de sua palavra, além de temê-lo e obedecê-lo diariamente. Você conhece alguém que esteja perdendo tempo longe de Deus? Vivendo uma vida sem razão ou significado? Ore por ela. Então se aproxime e tente ajudá-la a encontrar o grande segredo da vida.